Oi pessoal, João aqui. Hoje temos um convidado que é Red Team, Ethical Hacker, consultor em segurança da informação, certificado CEH, Offensive Security. Este é o Joás Antônio. Seja bem-vindo ao Pod Security Network. Agradeço sua disponibilidade e ter aceitado o convite para o nosso podcast. Por favor, Joás, se apresente.
Opa, muito obrigado, João. Agradeço imensamente pelo convite. Primeiramente, eu agradeço também a todos aí, os ouvintes, né, que estão aqui no podcast. Meu nome é Joás Antônio dos Santos. Eu atualmente trabalho como pentester na empresa Inmetrics. Eu sou um profissional de segurança aí que já tem uma bagagem acadêmica muito grande, mesmo sendo jovem, tenho 19 anos, mas mesmo jovem já tem uma bagagem muito grande aí, cerca de 9 anos estudando e se desenvolvendo aí na área de segurança da informação, né? Então comecei bem cedo aí, uns 10 anos de idade, e profissionalmente aí eu tenho 4 anos de experiência, né? E eu sou certificado CH Master, eu fui o primeiro CH Master mais jovem aí do mundo, né? Então, além disso, eu tenho a OSWP, né? Tô tirando a OSCP, sou contribuidor do Mitre Attack, né? Então, fiz algumas contribuições, já ganhei algumas premiações como no InfoSec Competency Leaders, como profissional de conscientização de segurança, fui finalista no Cyber Security Awards, na categoria ali, vamos dizer, revelação do ano, né? Então, como eles chamam. E atualmente eu sou instrutor X-Lean aí da certificação Ethical Hacking Foundation, e também tenho colaborado aí com diversos e inúmeros projetos aí na área de segurança da informação, né? Então, sou bem ativo aí na comunidade e contribuindo todos os dias aí com a galera aí, com diversos grupos e comunidades de cibersegurança.
Show de bola, Joás, show de bola, cara. Você é um cara muito novo, mas a gente percebe que você tem uma bagagem muito grande. Eu acompanho sempre lá no LinkedIn, muito material com muito, muito zelo, muito bem feito. Parabéns, parabéns mesmo.
Obrigado.
Eu ia perguntar a você aqui, divulgação dos materiais feitos por você, sua trajetória, mas você já deu assim um bom apanhado pra gente. Mas fala pra gente um fato curioso da sua carreira que você gostaria de compartilhar.
Olha, um fato bastante curioso é que desde quando eu comecei com segurança da informação, a princípio eu comecei realizando defacement em sites aí, né? Então eu comecei aí do jeito errado aí, né, na coisa, mas tudo mudou, né, quando eu conheci aí um mentor, um mestre aí, né, o Alex Picon, né? Então ele é um grande Jedi aí na área de segurança, que me colocou aí no caminho certo, né, vamos dizer assim. E a partir daí eu comecei, né, a ter esse apreço por compartilhar aí conteúdos com a comunidade de segurança, né? E por curiosidade, esse apreço ele não veio não só também por conta desse meu mestre ter me ajudado, mas também por uma série de outros fatores, né? Então, hoje eu digo assim que a minha carreira de segurança é algo que eu falo abertamente. Ela é base, ela teve como base a ajuda de muitas pessoas, né? Então, pessoas que me ajudaram aí ao decorrer do caminho, né? E foi bastante satisfatório, assim, ter ajuda dessas pessoas. Muitas pessoas me apoiaram e me ajudaram para que eu conseguisse aí ingressar no mercado de segurança, né? Então, acho que o fato mais curioso é que eu não sou o que sou hoje, né, sozinho, né? Acho que foi graças a muitas pessoas aí, e tô aí, né, trabalhando com segurança, tô aqui nesse podcast aqui para tocar uma ideia.
Show de bola, reconhecimento, Joás, é muito importante mesmo. Uma curiosidade, muita gente fala comigo pelo LinkedIn, no meu WhatsApp, enfim. O pessoal me fala muito, sempre vem aquela mesma dúvida: o que faz um Red Team?
Uma ótima pergunta. Muita gente tem um conceito meio deturpado assim de Red Team, acha que Red Team, em resumo, é só pentest. Mas não, o Red Team, ele não é só pentest, né? Eu sempre digo assim pro pessoal, não, o Red Team nunca foi e nunca será só pentest, né? O Red Team, ele é uma espécie de operação que você tem dentro de uma empresa, né? Uma operação de segurança ali que você tem. A gente chama aí de Red Ops, né? E o objetivo de uma área de Red Team, né? Você ter ali uma equipe de Red Team, não é só para eles realizarem testes de vazões, mas também ajudar o pessoal de Blue Team a garantir a implementação efetiva dos controles de segurança, né? Então, além dos testes de vazões, tem a parte de gestão de vulnerabilidades, tem a parte de segurança de aplicação, tem os testes voltados a adversary emulation, onde você vai ali validar mesmo se o ambiente ele está coletando, pegando os eventos de alguns ataques que você pode ali simular, né? E verificar toda a efetividade em si dos controles de segurança, né? Então é um trabalho ali que é em conjunto com o Blue Team, né? E é uma área fundamental dentro de uma organização, porque ele vai dar aquela visão de riscos, né? Aquela visão de aonde a empresa precisa se preocupar com a segurança da informação, aonde estão os seus riscos e aonde tem mais impacto caso ocorra um ataque, aonde que vai ter mais impacto ali no negócio, né? Então tem toda essa complexidade por trás, né? Então todo mundo fala, ah, Red Team, isso é pentester, mas não, o pentester ele faz parte num processo que os profissionais de Red Team fazem, mas não é só isso que está incluso no pacote, né? Tem uma série de outras tarefas aí que o profissional de Red Team faz e está sempre realizando constantemente aí junto com a equipe de Blue Team.
Show de bola, Joás, show de bola. Aproveitando esse gancho aí de toda essa complexidade, quais são os soft skills e os hard skills que um Red Team precisa ter ou seria bom que tivesse para atuar nessa área de SEC?
Muito boa pergunta, né? É algo assim, outro fato curioso da minha carreira que eu não citei é que eu não tenho graduação, né? Mas algo que eu digo, que eu vou falar agora é o seguinte: primeira coisa fundamental é base, né? Eu adquiri a base na mão, assim, na raça mesmo, né? Então, como eu comecei cedo, então, assim, eu apanhei vendo redes de computadores, base computacional, né? Hardware e software, arquitetura de computadores, lógica da programação. Essa base que se hoje você tem a oportunidade de conseguir, através de um ensino superior, adquiri-la, eu recomendo porque corta um caminho. Mas, a princípio, o primeiro é a base. Tenha essa base, envolva bem essa base, principalmente em redes de computadores, em sistemas operacionais, em lógica de programação. Aprenda uma linguagem de programação. Veja o que o mercado tem como linguagem hoje sendo muito utilizada por profissionais de Red Team. Dou como, por exemplo, a linguagem Python, a linguagem Go, a linguagem C Sharp, né? E a linguagem C também é muito utilizada, então você pode escolher uma das linguagens que você vai se desenvolver e nesse meio campo, você, depois que você tiver ali com uma base de conhecimento sólida, você já vai conseguir aprender outras linguagens de programação facilmente, né? E, claro, né, o conhecimento em testes de vazões é fundamental, né? Então você conhecer hoje testes de vazões em ambientes, vamos dizer, mais atuais, né? Hoje que estão mais em altas, né? Como eu vou dar um exemplo, os ambientes em cloud, né? Os ambientes em nuvem, né? Que é uma tecnologia que quase todas as empresas hoje estão implementando, né? Hoje ou você tem uma empresa que é full cloud, né? Ou ela tem ali ou ela é híbrida, né? Ela tem um ambiente on-premise, mas que tem algumas coisas na nuvem, né? Então, você comecei a aprender essas novas tecnologias. A IoT também é algo que está entrando muito, muita coisa aí no mercado, e está faltando profissionais aí para conhecimentos na área de IoT, principalmente para fazer testes de vazões. Então, além disso, de você ter essa base, partindo dessa base, você define uma trilha de carreira ali dentro do Red Team, né? Então, ali, com base na base que você vai ter, você escolhe se você quer se tornar um profissional que foca muito em desenvolvimento de aplicação segura, né? Que foca em testes de vazões em cloud, em mobile, em OTs, IoTs, e por aí vai. Então, requer muito, assim, a princípio, uma base e você estudar bastante o mercado, né? E não só isso, né? Entra a parte mais chatinha, que é gerenciamento de riscos, que é parte de compliances ali, que você vai aprender algumas normas, como ISO 27001, LGPD, PCI. Então, niche, então você vai ter uma parte que é legal, né, e outra parte que você vai ter que ficar lendo documentação, né? A gente não fica 100% preso ali no terminal, né? O profissional de Red Team tem que entender também desses frameworks, desses padrões do mercado, para conseguir aí se desenvolver e aprimorar suas habilidades, né? E também, né, exercer a sua profissão da melhor forma possível, né? Um profissional que conhece de riscos, né, entende de riscos, ele tem uma visão muito maior, principalmente na hora que você vai realizar um pen test, né, um teste de vazão, uma análise de vulnerabilidade, né? Você ter essa visão de riscos e olhar assim o que cada vulnerabilidade poderia trazer de riscos para a empresa que você está trabalhando, né, para a organização que você está trabalhando, e a partir disso, com essa visão, você consegue ali ampliar até mesmo a gama de explorações que você tem no ambiente. Você consegue trazer uma visão bem profunda do que cada vetor de ataque ele pode causar dentro de dano dentro daquele contexto, daquele ambiente, da empresa que você trabalha, da empresa que você trabalha, e etc, né? Então você vê que não é somente saber mexer no Kali Linux, né? Mas ter uma visão assim de gerenciamento, uma visão mais voltada ao lado de compliance também, que é fundamental, né? Hoje um profissional que tem essa bagagem, ele consegue desempenhar melhor o seu papel aí como profissional de Red Team, né?
Show de bola, Joás. Muito, muito bom. Vê só. Conta pra gente os desafios que você tem no seu dia a dia. As dificuldades que você se depara como Red Team exercendo tua função.
Olha, muito boa pergunta. Os desafios, né, são constantes, né? Então, assim, a gente tem um dos principais desafios de um profissional de Red Team, né, estar por dentro das ameaças que estão sempre surgindo, né? Pode até parecer algo, você falando assim, poxa, é só você conhecer de como um ataque funciona, mas não é só isso. Como um profissional de Red Team, a gente tem um papel fundamental de conhecer da ameaça, saber como aquela ameaça ela pode o risco que aquela ameaça ela pode trazer, como o nosso ambiente corporativo está à mercê daquela ameaça, né? Qual é o grau de riscos, qual a probabilidade de a gente ser comprometido, né? Então a gente pega aí hoje surgiu uma vulnerabilidade nova no Elasticsearch, né? Que permite aí que qualquer cybercriminoso que consiga explorar uma brecha de segurança ali no serviço do Elasticsearch consiga acesso remoto, consegue executar, fazer um RCE, né, um Remote Code Execution ali na máquina, e isso acaba dando ali o criminoso acesso ali ao ambiente também, né? Então, se a nossa empresa utiliza Elasticsearch e tem aquela versão, qual é a probabilidade de a gente ser invadido, né? Então, a gente faz essa parte de inteligência também, a gente junto com o pessoal de Blue Team ali, a gente trabalha com essa parte de inteligência, tentando trazer a melhor forma de garantir a proteção dos nossos ativos e caso a gente seja invadido, seja atacado até mesmo por um ransomware, que o grau de impacto ele seja menor, né? Então é um desafio porque a gente tem que estar estudando, tem que estar sempre se aprimorando e a gente não para. Todo dia tem algo novo, né? E algo que, assim, muitas vezes dia a dia a gente se depara é que você vê como a base ela é fundamental, porque se você não tem base, chega um momento que o seu gerente chega, pede para você testar uma determinada aplicação. Se você não tem aquele conhecimento base, né, vamos supor que a aplicação seja uma aplicação web, se você não sabe como funciona uma aplicação web, os serviços, os protocolos, e uma aplicação web trabalha, o que geralmente tem numa aplicação web, o que de framework, CMS, conhecer desse mundo, né? Muitas das vezes você acaba ficando preso na hora de você realizar um teste de vulnerabilidade, né? Então já aconteceu assim, muitas das vezes eu ter realizado algum pentest voltado em aplicações web e por alguma falta de conhecimento em alguma tecnologia, talvez em um banco de dados específicos, né? Eu não consegui elevar a exploração, eu não consegui ter êxito na exploração de uma vulnerabilidade, né? Às vezes consegue uma shell, mas não consegue ir muito mais além por conta de algumas limitações, né? Outra coisa também é que um desafio bastante grande também um profissional Red Team tá se preparando para o mercado, né? Principalmente porque é um mercado que muitas das vezes ele exige, vai exigindo a cada nível de que você vai subindo, a cada degrau que você vai subindo e se torna ali um Red Team Senior, ele exige que você tenha uma skill muito elevada, então requer que você não só não seja um script kid, vamos dizer assim, que você seja realmente ter uma visão ali de um hacker mesmo, né? Aquela visão bem, bem profunda, né? Então, por isso que hoje o Red Team ele trabalha muito ali com Mitra Attack, com toda essa parte de operações do Red Team, né? Hoje a gente chama de Red Team Operations, né? Porque ali a gente aprende literalmente como os atacantes eles agem e para a gente se tornar realmente um atacante, entender todo esse lado, se aprofundar para poder a gente ali testar o nosso ambiente e junto com o Blue Team ali aplicar os melhores controles de segurança ali e implementar melhor as soluções de segurança, né? Não basta só subir um firewall e deixar aqui e deixar ele lá parado, né? Requer todo um trabalho tanto do Blue Team como do Red Team ali para estar sempre validando e trazendo a melhor segurança para a sua organização. Então acho que é um dos desafios bastante grandes aí que nós de Red Team tem, né? E claro, hoje com o acesso maior, né? Hoje com muitos profissionais compartilhando aí conteúdo, muita documentação surgindo aí, né? A maturidade do segurança batendo na porta das empresas, né? Pedindo a maturidade, né? Em segurança da informação, né? Com a LGPD aí, né? Então tá surgindo muitos conteúdos, então fica mais fácil a gente se especializar, né? Mas é um desafio, né? É um desafio que a gente tem aí para todos os dias aí, constantemente.
Perfeito. Ó, vê só, essa parceria que você falou aí, Red Team, Blue Team, cara, por que existe tanta rincha entre o lado vermelho e o lado azul? Qual a tua visão dessas equipes aí em relação ao Blue Team? Conta pra gente.
Ah, ótimo. Essa é uma pergunta que muitos já chegaram a me fazer. Por que tem essa briga, né? Eu acho que é aquela questão. O profissional de Red Team, ele... A maioria hoje que atua com Red Team, ele tem aquela pegada mais hacker, mais invasão, querer explorar, né, bem ali os recursos da organização, né, hackear mesmo, né, vamos dizer assim, vou deixar bem explícito, hackear tudo, né, e o profissional de Blue Team, ele tá lá pra manter prever sempre a segurança, né? Então, muitas das vezes o pessoal de Reddit, o pessoal que vai entrar na área de segurança, fala, ah, eu vou pro Reddit porque se eu for pro Blue Team e acontecer uma invasão, vai sobrar pra mim. E aí, acabou que por conta acho que é mais questões assim de pessoal falar, ah, eu que sou de Blue Team, eu sou mais importante do que você de Red Team. De Red Team, porque eu tô aqui pra defender, né? Eu tô aqui pra segurar a bronca. Você só tá aí pra ficar executando comandos, executando ferramenta e só isso, né? Mas isso é a visão macro das pessoas, né? Uma visão que o pessoal tem, né? De, eu sou de Red Team, eu sou hacker, então eu tenho uma propriedade, você tem que seguir o que eu tô falando. Aí o cara de Blue Team fala, não, eu sou de Blue Team, eu tô defendendo, eu faço o trabalho mais importante que o seu, né? Mas pra empresa em si, pra organização em si, ela não quer saber dessa questão, né? Ela quer saber da proteção, né? Então, por isso que eu acho que entrou o meio campo, que é o Purple Team. Então, pera aí, os dois estão brigando, então vamos criar aí vamos colocar um cabra aí que ele vai pegar esses dois e que nem criança, né? Pega a mão do outro, vamos fazer as pazes. Então, lá brigando, né? Fez um socorrista e chega lá o pai aí, ou a mãe, né? E pega e fala, não, faz as pazes aí e pronto, acabou, né? Então, é o Purple Team, né? Chega lá e fala, ó, você de Blue Team vai fazer isso e você de Red Team vai fazer isso. E pronto, e acabou. Vocês dois vão trabalhar juntos. Então, basicamente isso, né? Então, acho que pra tudo, por conta dessa questão assim, acho que eu brinco, né? Lógico que não foi dessa forma, mas eu brinco que o Purple Team, ele tá ali pra diminuir essa tensão entre o Red e o Blue Team, né? É igual segurança da informação e TI, né? Sempre é aquela coisa, né? Segurança da informação e TI não se batem, né? Por quê? Porque o segurança quer bloquear tudo. E TI, para ele, quanto menos chamadas ele tiver ali no helpdesk dele, melhor, né? Então, por eles, pode deixar tudo aberto ali pro usuário, porque eles não vão ter problema, né? Então, é a mesma coisa ali do Blue Team e do Red Team, né? Então, cada um ele quer ter talvez uma razão em um determinado contexto, né? Só que a gente tem que pensar que a gente, que no fundo, ali a gente faz parte de uma, juntando o Red e o Blue Team, a gente tem ali uma operação, a gente tem uma operação de cibersegurança ali, a gente tem um time de segurança da informação por inteiro, né? Ali só cada um tem sua especialidade, então um time que trabalha com essa sinergia, ambos os lados aprendem, até porque o Red, ele tem que aprender coisas de Blue e o Blue tem que aprender coisas de Red, porque é necessário você conhecer das defesas para poder você quebrar as defesas, vamos dizer assim, e você precisa conhecer dos ataques para se defender dos ataques. É esse jogo, né? Então, muitas empresas vêm fazendo esses exercícios, né? Coloca ali o Blue Team e o Red Team, fazem um pequeno campeonato interno, um CTF ali, e pro pessoal ali ver, testar ali o que que o Blue Team implementou ali de controle de segurança, e o Red Team chegar ali e tentar contornar aqueles controles de segurança. Então, aos poucos eu acho que isso vai mudando, né? Mas realmente existe aí algumas rixas aí, né? Mas hoje a gente tem que pensar que a importância do Red e do Blue Team é imensurável, né? Eles são duas áreas que precisam trabalhar com sinergia e precisam estar dentro do quadro de uma organização, né? As organizações, elas estão correndo atrás de profissionais com essas skills, né? E a não ser que você queira ser um profissional generalista que queira saber de tudo, né? Que é impossível. Então, o jeito é a gente abraçar o nosso amiguinho aí de Blue Team aí e falar, tá bom, vamos lá, vamos garantir a segurança da informação aí da nossa empresa aí, porque no fim, se acontecer uma invasão, é uma dor de cabeça vir pra nós dois, né?
Mas isso que você comentou é verdade, tem muita gente doideira aí que quer saber de tudo um pouco e no final não acaba se aprofundando em nada. Mas vamos bater pesado, vamos criar agora uma outra rincha. O OASP, ele descreve um top 10 das principais riscos de segurança em aplicações. As empresas e desenvolvedores se preocupam com esses riscos?
Olha, é outra rixa e não. Há muitas empresas que, assim, clientes que eu já trabalhei, eles não se preocupam nada com o ASP. Eu acho que o ASP, ele não se resume ali no top 10. Mas as pessoas falam, o ASP, eu tenho sim, eu implanto ali as boas práticas do top 10. Mas, ok, o que você implanta de boas práticas? Lá eles falam que eu preciso sanitizar parâmetros, que eu preciso aplicar o whitelist, eu faço isso, né? Eu deixo minha aplicação segura. Não, pera aí, o ASP, ele não é só isso, né? O ASP, ele tem ali uma profundidade, né? Ele dá ali explicitamente ali os 10 as vulnerabilidades mais comuns, né? O top 10 as vulnerabilidades mais comuns, e a partir dali você vai realizando ali o processo de mitigação, né? Vai, com base naquilo, você vai desenvolver suas aplicações de modo seguro, né? Só que hoje o que muitas empresas elas prezam mais a entrega rápida, né? A agilidade do que a qualidade, né? Então, muitas das vezes você vê aí que muitas aplicações, elas são feitas de qualquer jeito, sem nenhuma validação, sem o QA validar ali, sem o QA testar. Muitas das vezes o QA que está trabalhando ali não tem aquela qualificação para testar 100% a aplicação, e aí acaba que a gente tem aplicações tipo aplicações do governo, né, que a gente tem aí, que a gente vê que são muito ruim, não tem a parte de segurança de aplicações envolvidas, né? E quando a gente fala de segurança de aplicação, não é só você desenvolver um código seguro, né? Você pensar no conceito de disponibilidade, né? Ou seja, você ter sempre você não só garantir a segurança do lado do código, mas também a segurança do lado do servidor também. Então, hoje os desenvolvedores, eles podem ter muito conhecimento de código, mas eles não têm um conhecimento ali em sistemas, né? Aí veio essa onda do DevOps, né? Vamos pegar ali o DevSecOps, vamos pegar o pessoal, os desenvolvedores, a operação e o pessoal de segurança e pá. Só que segurança, ele fica no meio e fica espremido. E aí, né, a primeira coisa que é cortada quando vê lá que o prazo tá curto, né, é segurança, né? Fala, não, vamos deixar a segurança de lado, depois a gente contrata um pentester aí, ele faz um teste de vazão. Mas, tá, pera aí, a gente poderia diminuir muito mais o custo se a gente focasse desde o nosso ciclo inicial de desenvolvimento a segurança da aplicação, efetuar os testes de vulnerabilidades, né, colocar ali uma ferramenta para auxiliar, né, no desenvolvimento seguro, do que a gente pagar um pentest depois e depois ter que fazer todo um trabalho de remediar, um trabalho de mudança, algo que pode até mesmo gerar mais custos e gerar uma demanda mais alta e até mesmo ocasionar indisponibilidade de um sistema em um determinado período, né? Então já vi muitos clientes que é meio pastelaria, né? Pedir um software hoje, amanhã já tá pronto, né? E toma, porque já tem lá um template pronto, o que eles só mudam ali é o front-end. Então o pessoal de front-end corre e aí já entrega o software pro cliente, né? Então você vai ver que vai ter muitos softwares que tem as mesmas vulnerabilidades. Então, se parar pra pensar, se eu começasse a desenvolver desde o início ali, com focado em segurança ali, pegar as boas práticas do ASP Top 10, do CWI, né, e colocar em prática tudo aquilo, a gente teria mais software seguros, a gente teria mais aplicações seguras e com certeza a gente não teria muitos vazamentos de dados, né, porque muitos vazamentos de dados partem ali de uma aplicação insegura, né, o DBA sobre o banco de dados, ele não usa das boas práticas de segurança ali, colocar criptografia no banco de dados, o pessoal de desenvolvimento não fazem ali o trabalho de criptografia, de encriptação das informações de uma API, né, tanto em trânsito como em repouso, e por aí vai, né? Então é muita coisa assim que o pessoal ele deixa de investir, deixa de se especializar também, né? Algo que o mercado demanda muito de profissionais de DevSecOps e pessoal, porque eles querem aplicações seguras, né? E aí a LGPD bate na porta, né? A ISO 27001 ali já fala, né? Sobre desenvolvimento seguro, né? Se o seu ambiente, até mesmo se o seu ambiente de desenvolvimento, ele está seguro. Quando eu digo ambiente de desenvolvimento, é a sua máquina, né? Então, assim, eu já fiz pentestes em clientes que as máquinas dos desenvolvedores eram escancaradamente abertas. Então, você encontrava inúmeras portas, assim. Aí era servidor MySQL configurado como root e sem senha, ou com uma senha fraca, root password. Então, assim, você acabava tendo acesso a informações confidenciais dos clientes ali, porque o desenvolvedor estava subindo ali o banco de dados, estava testando com informações de clientes ali na hora, né? E você acaba encontrando tudo ali escancarado, tudo ali aberto, e não tem essa... O pessoal de desenvolvimento não tem essa preocupação, né? Então, é algo que, assim, tem um trabalho muito grande a ser feito e, claro, é uma mudança de cultura que impacta bastante, né? Principalmente aí na área de desenvolvimento, porque os desenvolvedores nas faculdades não aprendem desenvolvimento seguro, né? Então, acho que é algo que está sendo inserido agora no mercado, então os desenvolvedores têm que se especializar, então não vê muito isso numa faculdade, não tem muito conteúdo aqui no Brasil, né, sobre segurança de aplicações, então vai tendo esses gaps aí, mas vamos torcer aí que mais para frente aí vai tudo mudar, né, vai melhorar esse lado aí de desenvolvimento seguro, né, e para quem está desejando ingressar numa área, eu recomendo, né, quem quer começar com segurança da informação ou quer subir aí mais níveis aí, né? Não quer que falte emprego, invista em segurança de aplicação. Tá tendo muita demanda e tá precisando de profissionais aí, com esse conhecimento.
Ótima dica. Já aproveitando essa relação que você fez aí sobre os padrões que o Red Team tem que estar por dentro, que as pessoas de segurança tem que estar por dentro, qual framework que você recomenda ou indica para um Red Team?
Ótimo. Pro Red Team, a gente trabalha bastante com o CyberQChain. O CyberQChain, ele é um... Ele, a princípio, ele começou ali sendo utilizado pelo pessoal do exército, né? Vamos dizer que é uma metodologia ali que o pessoal do exército começou a utilizar, né? É uma metodologia de guerra, vamos falar assim, né? De cyber warfare mesmo. E hoje é que a gente utiliza, né? Porque hoje a gente vive uma guerra cibernética 24 horas, né? Então a gente tem que entender ali toda aquela parte de... desde um acesso, como que um criminoso ele faz um acesso inicial e como o criminoso ele tem acesso persistente ao seu ambiente, ele faz a comunicação, ele instala um agente de comando e controle no seu ambiente, né? Ele faz as máquinas eles se comunicarem com o servidor de comando e controle deles e dali proliferar, né, outros tipos de ataques, é algo que a gente precisa estudar bastante, e o CyberQChain ele traz essa visão e ele trabalha muito ali lado a lado com o Mitre Attack, né? Além de outros frameworks de pentest, como a própria PTest, né? Que é um padrão ali de pentest, de execução de teste de vazão. O NIST, né? Ele tem ali um padrão também voltado a teste de vazões e análise de vulnerabilidades. Então, a gente tem bastante padrões de mercado, mas eu acho que o mais importante e essencial, que até mesmo usado em operações de Red Team, é o CyberQChain. Então, recomendo que você se aprofunde, que você entenda e estude também o Mitre Attack, né? Que ele é um excelente framework ali, que auxilia ali, junto com a metodologia do CyberQChain ali, ele trabalha lado a lado ali, né? E como contribuidor do Mitre Attack, eu digo assim que é sensacional, e digo assim, se você tem alguma pesquisa, né? Sua empresa sofreu algum ataque e foi de uma técnica que você nunca tinha visto antes ou que não está descrita no Mitre Attack, compartilhe lá, contribua, porque isso é muito bem-vindo. E a partir do Mitre Attack você consegue traçar planos de adversary emulation, planos de testes de invasões também em cima do Mitre Attack, e até mesmo planos de operações voltadas a defesas, a blue team, né? onde você cria ali indicadores de compromisso para algum tipo de ataque KPT, né, algum tipo de ameaça PT, e entre outros riscos, né, que todos nós, todas, não só nós, né, mas as organizações estão sujeitas aí, né, seja um ataque de um insider ou um ataque de um indivíduo externo, malicioso, né, um cybercriminoso aí.
Perfeito, Jorge, perfeito. Uma pergunta que eu faço aos convidados é que, em sua opinião, qual a maior ameaça ou fraqueza nos dias de hoje?
É uma pergunta bastante interessante. Eu acho que talvez os ouvintes vão falar, os seres humanos, e realmente, a gente, muitos falam, o ser humano é o elo mais fraco. Na verdade, eu não digo que ele é o elo mais fraco, mas sim o elo mais complicado. Vamos mudar essa palavra de fraco, mas para complicado. Porque hoje em dia, as invasões, elas têm que partir de algum ponto. Se não for de uma exploração de uma vulnerabilidade, vai ser de um phishing, de um pendrive, de um periférico malicioso. E hoje em dia, com os bad USBs, né, que podem se camuflar de mouse, teclado e etc., né, um cybercriminoso que manja de hardware hacking é bastante perigoso, né? Então, se torna meio complicado você ter esse controle dos indivíduos que trabalham dentro da sua empresa. Principalmente porque você tem que levar inúmeros fatores, né? Não só o fator de que, ele é um colaborador da empresa, então ele tem que seguir as regras da empresa. Mas a gente não sabe o que a pessoa tem em mente ali no momento, né? Muitas das vezes ele está insatisfeito com a empresa e acaba fazendo alguma coisa, né? Acaba permitindo ali que um criminoso tenha acesso a alguma informação, ceder nesse acesso, né? A gente já teve casos aí de tentarem assediar hackers, né? Hackers maliciosos tentarem assediar funcionários de uma empresa oferecendo milhões, né? Para permitir que ele abrisse uma porta ali, um backdoor, né? Uma porta dos fundos para eles entrarem ali, né? E pode ser que a gente não sabe, né? A gente não sabe como que tá ali essa parte, né, das pessoas. As pessoas são um elo complicado, né? Não que elas são fracas, né? Então, requer um papel nós, de profissionais de segurança, né? E aí, eu digo, Blue Team, Red Team e o pessoal de White Team, que é o pessoal de Compliance também, a gente te ajudar a fazer toda essa força-tarefa para a gente trazer conscientização, fazer teste de phishing, trazer bastante treinamento de segurança, trazer gincanas para o pessoal da organização ali, entender mais o nosso mundo de segurança da informação, né? Ver que não é somente, a gente não tá lá para proibir eles de assistir Netflix porque a gente é chato, mas é porque existe um fator, um risco em cima disso, né? E hoje com as startups, né? Hoje tem aquela cultura, né? Hoje você pode trabalhar de bermuda e chinelo e pode assistir Netflix, pode fazer o que você desejar, é tudo livre, né? Então mudou como que implementa a segurança num ambiente assim. Então, um desafio para nós, né? Porque se for depender de nós, né, segurando a informação, a gente barra tudo, deixa tudo ali. O usuário não consegue nem sequer executar uma aplicação sem pedir a senha do administrador, né? Mas não é assim, a gente tem que sempre trabalhar a cultura, as pessoas e a segurança, tá sempre ali, né? Uma conversando com a outra, porque a gente não quer mudar a cultura da empresa drasticamente, né? A gente chega lá na startup e chega, não, agora ninguém vai mais ver Netflix, a empresa está 3 anos trabalhando dessa forma, a gente chega de um dia para o outro, chega lá, a gente como consultores ou como um novo diretor de segurança entra lá e fala, agora não, agora todo mundo vai parar de ver Netflix, ninguém vai mais baixar filme aqui e tudo mais. Não é assim. Então existe aí todo um pegar no colo, é que nem criança, né? Pegar no colo, senta aqui, vou te ensinar
sobre segurança, qual que é os riscos, né? Mostra pra pessoa, é aquela questão, quando a pessoa vê o que você consegue fazer, ela vê, ela fala, nossa, ó, realmente ele consegue fazer aquilo que ele diz fazer, né? A gente tem muitos exemplos na nossa sociedade aí, né? A pessoa chega e fala, ah, eu consigo levantar aí 100 quilos aí. A pessoa levanta 100 quilos, todo mundo fica pressionado, né? Então é a mesma coisa de nós, né? A gente chega lá e mostra e fala, ó, esse é o risco se você deixar um post-it, né, colado no seu computador com a senha. Ó, esse é o risco. Pode ser que alguém acesse sua conta, pode ser que alguém acesse os dados da empresa, e aí você acaba sendo demitido, e aí você acaba sendo queimado por conta do mercado. Então você acaba assustando, mas assustando com carinho, né? Deixando a pessoa assustada, mas para ela ficar mais esperta, né? Fala, ó, você quer baixar um filme? Baixa no seu computador, não baixa na VPN, não. Vou instalar um torrent, não usa o torrent no computador da empresa, por favor, porque senão isso pode acontecer, né? Então é um trabalho árduo que a gente tem, nós da área de segurança tem, né? E aí não tem rixa, não tem treta entre nós, né? É um trabalho aí que a gente tem que realmente estar planejando e estruturando muito bem dentro da nossa organização.
É, mas quando libera, o usuário fica bem mais feliz mesmo.
É, exatamente.
Falando em Netflix, Netflix patrocina nós aí. Quais livros você indica? Podem ser também filmes ou séries?
Ah, olha, vai outro fato curioso que eu também não mencionei na minha carreira. O que me despertou bastante o interesse para entrar na área de hacking, de segurança em geral, assim, foi o filme Hackers de 1995, né? Pra muitos é um filme, aquele filme é mentiroso, mas para mim é um filme divertido. Eu não ligo se o filme ele tá mostrando ali um hacker que digita um monte de coisa e invade a NASA. O importante é a diversão, né? O importante ali é mostrar, é ter ali pelo menos algum fator de conscientização ali no meio, né? Tem outros filmes que não estão ali para conscientizar nada, né? Utilizam ali o hacking por colocar mesmo, mas tem filmes ali que fazem parte da nossa cultura e que muda até, e que mudou muitas cabeças que hoje, acredito, principalmente o pessoal old school, né? Vieram talvez por esse filme, vieram ali por outros filmes que vieram anteriormente, ou por figuras, né, da área e etc. E recomendação, assim, eu acho que uma série, eu assisto poucas séries, né, a série que eu mais assisto, e assim, é uma série que geralmente todo mundo, é aquela coisa, né, tem gente que no almoço vai assistir alguma coisa, tem gente que assiste jornal, tem gente que assiste um vídeo no YouTube, eu sou o cara que assiste Mr. Robot. Então, no meu almoço, tem um episódio de Mr. Robot diferente. Ele me dá uma inspiração de, poxa, nossa, já sei, já... É meio que desperta ali um lado hacker, rapidão da sua mente, e você, na hora que eu tô fazendo o pentest ali, melhor ainda. E principalmente quando eu vou fazer uma prova de certificação, eu uso aquela técnica de estudo, né? Estudou todos os dias, um dia antes da prova, você descansa. E aí eu assisto o Mr. Robot. Porque não deixa de estar estudando, mas me divirto ali, né? E eu recomendo o Mr. Robot, é uma série muito boa. Tem casos assim as técnicas que é utilizada ali na série são 100%. Quase que 99,9% ali aplicáveis no mundo real, são porque foram feitos por profissionais da área de segurança, né? Mesmo. E até com uma coisinha de fã, né? Os profissionais de segurança por trás, eles ficaram um pouco chateados, porque eles ficaram 2-3 semanas sem dormir para fazer toda aquela prova de conceito. Toda a simulação daquele ataque, né? Porque eles recebem o roteiro, eles preparam um ataque e eles reclamaram que só aparecia em 3 minutos de tela. Então, o pessoal fala, é muito fácil fazer isso. Não é muito fácil, não. O pessoal teve que realmente fazer, teve ficar a noite sem dormir aí só pra montar um negócio assim, pra nos divertir aí por 3 minutos ali com a cena de hacking ali que o Elliot faz e que a F-Society faz, né? Mas também outra série que eu recomendo é o Black Mirror. É uma série, assim, acho que é bastante importante, principalmente para todo mundo, não só para quem é da área de segurança, área de tecnologia, mas para todas as pessoas em gerais, que ele fala que quais os perigos da tecnologia, né? Qual que é o benefício, né? A tecnologia sempre tem um benefício, mas também tem um malefício, né? Nunca sempre vai ter um benefício, né? Em tudo que a gente vai ter ali, né? Então sempre vai ter algo ruim, algo de contrapartida ali, algo que vai... e pode ser prejudicial, né? Então Black Mirror é um exemplo perfeito, né? E eu uso bastante, assim, para conscientização, porque ele tem alguns exemplos que é reais, assim, eles pegam contextos da vida real e mostram, olha, é dessa forma que acontece, né? Como você pode estragar a sua vida por talvez um Twitter ou um post que você faz, ou até mesmo algum ato que você faz indevido e ali por um criminoso acaba fazendo isso. Então, assim, ele mostra a importância da navegação segura e de como nós somos dados ambulantes, né? Como nós somos informações, né? Nós somos importantes, né? Então não é só o dinheiro ou o petróleo, né? Hoje em dia dados e informações são importantes. Então conhecer sobre alguém é bastante estratégico para um atacante. Então, Black Mirror, eu recomendo O Dilema das Redes, que é um documentário sensacional. Tem o documentário também do caso do Cambridge Analytics, né, que é privacidade hackeada, é outro documentário sensacional. Tem alguns filmes de hackers também, eu recomendo vocês assistirem por diversões. Aquele Hackers Invasores, né, o sistema está seguro. Tem um filme também do Edward Snowden, tem os livros eu recomendo diversos, tem os livros do Daniel Moreno, livros do Daniel Donda, da Georgia Weidman, acho que são inúmeros, se eu for citar assim, tem bastante livros bons, você encontra tudo ali, tanto nas bibliotecas como Novatec, o Amazon da vida, aí você encontra lá diversos livros bons sobre segurança e pentest, blue-team, todas essas áreas, assim, né? Então, acho que, assim, para quem quiser comprar um primeiro livro, compro o da George Weidman, que é muito bom, e o Segurança de Redes e Criptografia. Eu só esqueci o nome do ator, mas acho que é William alguma coisa. Eu preciso lembrar, não lembro em si o nome do autor. Mas é um ótimo livro e recomendo para todos aí, para quem está iniciando.
Show de bola. Ótimas recomendações. Joás, o que você acha dos serviços em nuvem? São seguros o bastante?
Olha, os serviços em nuvem, eles estão... assim, eu acho que é imprescindível hoje uma empresa não ter que subir algo em nuvem. Ela vai... Porque é mais barato, né, do que você ter ali uma infraestrutura on-premise total, ali você subir um servidor, né, localmente ali, principalmente por conta de custos, a famosa política de disaster recovery, né, plano de continuidade de negócio. Então a nuvem, ela facilitou nesses aspectos, auxiliou muito aí na segurança da informação. Porém, né, como eu disse, para todo benefício tem também ali os malefícios, tem as desvantagens, né? Então a nuvem, ela, dependendo do se você não aplicar devidamente ali as boas práticas de segurança, acaba se tornando um grande uma grande mina de ouro, um pote de ouro ali para um criminoso, né? Eu dou um exemplo, Amazon, né? Se você tem um S3 Bucket ali, um Bucket da Amazon mal configurado, e um criminoso ele consegue explorar, e ali naquele Bucket tem ali informações sensíveis, ele vai ter acesso ali às informações e ocasionalmente vai ocorrer um vazamento de dados, né? Então eu acho que cloud é bacana, é bom, é excelente, assim, principalmente hoje, facilita para quem quer subir uma empresa, a gente pode subir uma empresa totalmente na nuvem, mas se não colocar as boas práticas em segurança, não adianta nada, né? A cloud, ela tem ali algumas práticas de segurança, né? Mas o resto é com você, né? O ambiente, ou a aplicação que você vai subir, é você que tem que garantir a segurança dela. Então, não adianta você colocar um cofre numa casa com uma cerca de madeira, né? Com cerca de madeira, com seguranças que não são armados e que não estão ali preparados para conter qualquer tipo de ameaça. Porque se vem ali um grupo fortemente preparado para realizar o ataque, ele vai lá e ele vai conseguir arrombar o cofre facilmente, né? Ou não adianta ter um cofre totalmente reforçado de puro aço, mas a senha ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Você gira e já abre, né? Então, vamos dizer assim. Então, requer ali boas práticas de segurança, requer muita... requer ali que você faça uma arquitetura de um ambiente cloud seguro, né? Então, é uma outra área aí que eu também recomendo para quem está querendo também ter análise de segurança, se aprofunda em cloud, se aprofunda na arquitetura, para você fazer um design de segurança em nuvens segura ali. Muitas empresas estão precisando e requer de profissionais aí especializados, e principalmente na área de IAM, né? Que é gestão de identidade e acesso, que é algo também que está vindo para com tudo aí, está precisando de profissionais capacitados também nessa área. Então, eu recomendo aí vocês se especializarem, né? Para evitar aí, né? Aquela famosa frase, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né?
Perfeito, perfeito. Joás, qual a sua visão sobre as redes sociais? Quão sensíveis são as informações usadas para ataque de engenharia social?
Olha, esse é um tema que eu curto bastante. Assim, eu já fiz muita... Eu gosto bastante de OSINT, brinco bastante com a equipe da Trace Labs e tudo mais, né? Principalmente no CTF de pessoas desaparecidas. As redes sociais... Eu até desenvolvi um tempo atrás um script chamado Facebook Stalking, né? Qual era o interesse do... Era um meio de você conseguir stalkear uma pessoa, coletar o que a pessoa comentava de outra pessoa, de uma publicação de uma outra pessoa, né? Principalmente caso... Vamos supor que... vamos pegar um exemplo. Você que tá de olho de... Você que tá aí, tá apaixonado por alguém, quer saber se aquela pessoa outra pessoa tá conversando ali. Você... Tinha scripts ali que você conseguia extrair essas informações e tudo mais, né? Mas aí, conforme veio a LGPD, né? Veio a segurança foi aumentando, né? A área de segurança foi ganhando maior notoriedade, né? E a maturidade batendo na porta das empresas, principalmente do Facebook, né? Depois de alguns incidentes, né? Acabou que isso daí foi estragou a brincadeira aí, né? Mas mesmo assim, hoje os perigos das redes sociais são inúmeros, né? A gente coloca, eu coloco numa situação que foi um caso de investigação de um perfil falso de uma digital influencer, né? Era uma digital influencer, não era aquela digital influencer que tinha muitos seguidores, mas ela tinha uma base de seguidores significativas aí, cerca de 50 mil. E ela teve todas as suas fotos de Instagram, fotos de Facebook, todas copiadas e subiram um perfil falso. E a partir disso, o criminoso estava comprometendo a venda de fotos comprometedoras, né, por um preço, né? Então o pessoal ia lá, pagava, mas não tinha nenhuma foto, era golpe, né? Então ele ia lá, bloqueava. E aí, em uma dessas ocasiões, o que aconteceu? Um dos compradores, ele mandou a foto de perfil do Facebook, eram iguais, eram idênticas, né? Só que os nomes eram diferentes. O comprador, ele mandou mensagem para pessoa real do perfil, falando que eu comprei as suas fotos e você não me mandou, vou denunciar você pra polícia, que não sei o que. E tipo, what? Como assim? Não entendi, né, esse papo, né? Então aí, né, aí, tipo, bateu, né, aí foi um colega meu falou, você tem como me ajudar? A minha sobrinha passou por isso, aquilo. E eu falei, não, beleza, vamos lá ver. Aí quando fui ver, tinha lá um perfil falso, o cara prometendo a venda das fotos e tudo mais. Eu falei, ó, a melhor recomendação é denunciar pro Facebook. Ah, mas não tem como eu prender, não tem como a gente ir rastrear esse cara. Vocês podem rastrear, mas se chegam na polícia, não vão ter muito o que fazer, porque infelizmente vão ter que fazer um boletim de ocorrência, ir na delegacia, vai ter todo um processo de investigação, todo aquele processo chato. Não é assim, a gente dá lá o endereço de IP e pronto, vai lá atrás do cara que é esse cara aqui. Não é assim, né? Vai ter todo um trabalho. Então, a melhor coisa é, assim, redes sociais, tomar todo o cuidado do que você possa, as fotos que você tira. Não recomendo que você coloque fotos de seus filhos, assim, abertos, né? Prive, se você tiver a oportunidade de privar o seu perfil ao máximo, prive somente para parentes e amigos seus, próximos, porque isso sustenta muito, muito, muito um lado obscuro que tem aí na internet. E não digo Deep Web, Darknet, essas coisas, não. Eu digo, assim, o lado obscuro que tá escancaradamente aí na nossa frente, né? Que essa questão aí de complicada de que é uma luta também diária aí da Polícia Federal, da polícia, das polícias internacionais, assim, vamos dizer, né, serviços de inteligência, que é contra todo tipo de conteúdo errado, assim, de infantil, né, os conteúdos são bastante complicados e que hoje é alimentado muito pelas redes sociais, né? Pelo que os pais postam ali, por nem inocência, né? Postam foto do filho dele ali menor, ali no banho ou na piscina, né? Mas aquilo dali se torna muito complicado, e principalmente quando diz respeito às mulheres também, né? Que posta ali, às vezes, alguma foto ali, e hoje com o deepfake, né, você conseguir criar ali, a partir da inteligência artificial, manipular uma imagem para criar algo que o cara ali, ele tem algum tipo de, vamos dizer, algum tipo de fetiche ou algo do tipo, ficou muito mais fácil, né? Então, realmente, hoje em dia, fica muito difícil para essas pessoas que utilizam as redes sociais terem ali uma privacidade, né? Então, minha maior dica é: se você quer continuar usando rede social, utilize, mas tenha cuidado com o que você poste e evite o máximo, máximo de você ficar aceitando pessoas assim que você não conhece, e diminua a exposição que você tem sobre si mesmo, né? Então, não digo só em palavras, mas também sobre você mesmo, sobre relação ao seu corpo, né, e sua aparência física, porque hoje os criminosos, eles vêm utilizando muito para coisas prejudiciais, e tem muita gente que acabou se prejudicando por causa disso, né? Então é bem complicado, né? Bem complicado mesmo.
Joás, por comparação, o que você acha que mudou na cultura hacker dos anos passados para hoje?
Bacana, Eu sinceramente, eu tô entre o old e a nova escola, né? Então, eu digo que eu tô entre o old e new school, né? Então, tô entre esses dois lados aí. Então, eu vi esses dois... Essa evolução, né? Eu acho que o hacking hoje ele se tornou algo que aos poucos uma parcela da sociedade está enxergando a importância do hacker, né? Não está vendo aquela visão distorcida do hacker que o hacker é um indivíduo que só sabe invadir, só sabe fazer coisa ruim. Não, não é esse. Esse não é o hacker. O hacker, ele tem o objetivo de trazer mudanças, de melhorar algo, de aprimorar algo que tem ali e trazer até mesmo um novo conceito, né? Foi por causa de hackers que hoje a gente tem a energia elétrica, a gente tem computadores, a gente tem nossos smartphones e tudo mais, né? Porque eles pensaram fora da caixa e viram, opa, temos um problema, vamos resolver um problema, né? E utilizada da tecnologia para resolver muitos desses problemas. Então, hoje a importância dos hackers está sendo... tantas empresas, mas como uma parcela da sociedade está vendo a importância dos hackers, né? Mas ainda tem aquela visão distorcida do que o hacker é o cara do mal, né? Mas isso vai mudando aos poucos, né? É ressaltar que o hacker tem o hacker white, hoje o hacker ético, white hat, chapéu branco, e temos o hacker chapéu preto que só quer a maldade, né? O white hat, ele ali, o hacker ético, ele tá ali para ajudar, tá ali para reportar vulnerabilidade e auxiliar as empresas e auxiliar a sociedade, né? E antigamente, os hackers, né, eles eram assim, eu digo que os hackers das antigas mesmo, eles tinham um crânio a mais, né? Não que hoje os hackers atuais não sejam, né? Lógico que assim, o que, que define um hacker? Quem define um hacker é a sociedade. Você não auto se intitula hacker. Você não chega num fórum e fala, ah, eu sou hacker. Não. As pessoas têm que te considerar. E essa consideração tem que partir de outros hackers, né? Então, requer o quê? O que você faz para a comunidade, para a sociedade? O que te torna um hacker, né? O que você fez para você ter esse título, né? E assim, a gente tem tantos hackers do mal e hackers do bem, né? Então a gente tem casos de hackers do mal, né, que tiveram ali seus feitos, né, e tudo mais, e os hackers do bem que tiveram seus feitos, que a gente conhece também, e mudou bastante, porque, né, na época deles, eles não tinham aquele acesso facilitado, não tinham YouTube, não tinham ninguém para fazer curso para eles, não tinham materiais fáceis expostos na internet, não tinham muitos blogs, não tinha um podcast igual como estamos participando agora, falando sobre Reddit, e não tinham quase nada disso, era pouco, né? Tinha lá os eventos de hacking, tinha os clubes, os hacker clubes, né? E tinha lá os treinamentos que você, muitas vezes, você tinha que se locomover de uma cidade para outra para fazer um treinamento, ficar hospedado e tudo mais, né? Então hoje tá muito mais fácil você ter acesso a essas informações, principalmente, né, a gente diz que é a geração Mr. Robot em diante, né? Que a partir daí veio aquele boom, né? Todo mundo, o Zachary Linux já queria ser racudão, né? E aí já todo mundo posta muita coisa na internet. Então, hoje em dia, você fazer uma invasão, você invadir um dispositivo, não é difícil. Tem tutorial no YouTube, né? Agora, você ser um hacker, né? Hoje... eu acredito que hoje tem mais alguns requisitos para você se enquadrar dentro dessa categoria, né? Não só você conhecer das técnicas de invasão, né? Mas o que você faz ali que contribui para a comunidade, que contribui para as empresas, o que você faz ali que as pessoas possam te titular no hacker, né? Então tem uma mudança bem grande, né? Bem gigantesca, que pode falar muito melhor assim. Os meus mestres, assim, que todos eles são da antiga escola, e eles falam, da minha época os livros eram uma pilha de livro para aprender administração de rede novel, de servidores Windows, a gente hackeava, não tinha Kali Linux, não tinha Backtech, não tinha nada para a gente hackear, a gente usava lá o Windows NT e alguns utilitários ali para invadir, né? E até uns livros aqui dos old schools, né, de invasão, livros lá da década de 90, de 2000, então mudou muito, né? Pega um livro atual hoje e, assim, uma ferramenta faz o que 20 ferramentas há um tempo atrás fazia. Então, tipo, você tem que rodar vários comandos, várias sintaxes para você conseguir explorar uma vulnerabilidade ou conseguir um acesso remoto na máquina. Hoje em dia não, hoje em dia você gera lá um payload com MS Venom, ou explora uma vulnerabilidade Zero Day lá, um Eternal Blue lá, a máquina que o cara não atualiza lá o Windows 7 dele, e pronto, já tem acesso a remoto à máquina do cara e já era, né? Mas será que essas pessoas são hackers, né? Então hoje tem toda uma questão filosófica por trás, né? É algo que com os anos foi mudando o conceito, né? Veio lá desde o MIT até hoje, então vem se reformulando e vem também reformulando também os requisitos para se tornar um hacker, né? Então não é só ter o Kali Linux instalado e conhecer das ferramentas, né? Tem todos uns algo mais profundo aí, né? Um passo a mais, né? Para se tornar um hacker aí.
Joás, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Muito grato e honrado em te ter aqui no podcast. Uma pergunta que sempre faço no final: como você define segurança da informação?
Ah, ótimo. Eu defino segurança da informação como o futuro, né? O futuro tanto da área de TI, né? Como algo que a cada dia vai ser fundamental nas nossas vidas, né? Eu acho que já deveria ser fundamental desde o colégio, a gente já ter matérias voltadas à proteção e segurança da internet. Mas hoje em si, a segurança da informação, a gente tem que lembrar que segurança da informação não é uma área apartada de TI. Na verdade, é uma área que ela está meio que ela se conversa com TI e com outras áreas também. Então, segurança da informação não é apenas aquilo que muitos acham. Ah, segurança da informação é só eu colocar antivírus e firewall, um IDS, um IPS e acabou. Não. Hoje em dia, a segurança da informação está presente na área jurídica, está presente na área da saúde, está presente na área de recursos humanos, na área financeira, e eu digo não só em tecnologia, mas em tratamento de informações, o quão valioso as informações e as pessoas também, né? A minha definição de segurança da informação, eu acho que ela vai além da área de TI, né? Eu acho que a gente tem que pensar que segurança da informação hoje ela está dentro do campo de recursos humanos, da área financeira, da área de saúde, em todas as áreas, né? E é fundamental que nós profissionais de segurança esteja preparado para proteger não somente tecnologias, mas pessoas também, né? Então, um exemplo muito comum é muito comum em grandes corporações é que você nunca vai ver os executivos indo no mesmo avião, né? Um exemplo é a Coca-Cola, porque se um avião cair, a empresa ela não perde todo o seu escalão de executivos, né? Então, assim, o negócio continua, né? Então, você vê que a segurança da informação ela vai além de tecnologias, ela tange ali pessoas, né? Então, né, igual o processo de SOC, né? Pessoas, processos e tecnologias, né? Então, a gente tem esses três conceitos juntos, são fundamentais, né? E a segurança da informação, ela tem caminhado para grandes evoluções e assim, é fato que mais para frente, novos segmentos vão surgir, a inteligência artificial vai cada vez mais estar presente na área de segurança da informação, a internet das coisas vai estar mais dentro do nosso campo e a gente vai acabar se preocupando com outras coisas que a gente se preocupava no passado, né? Então, muita coisa mudou, né? Conceitos de redes foram mudando aos poucos. Hoje, antes a gente se preocupava com os nossos servidores locais, né? O medo de um incêndio acontecer na nossa empresa e os servidores ir lá e acabar afetando os servidores e a gente gente perder ali as informações, né? Ou medo de, na hora de subir um backup e ele falhar, né? Ou de você, sem querer ali, trocar a ordem dos ride, do ride ali, né? O pessoal tinha medo, pô, troquei aqui, agora eu não sei a ordem que eu coloco, né? Aquele medo, né? Que foi mudando e hoje tá na nuvem, né? Hoje tá tudo em cloud. E vai se aprimorando, né? Tudo vai mudando, né? Porque conforme a tecnologia evolui, a gente tem que estar preparado para protegê-la, mas também proteger as pessoas que estão utilizando, porque a gente protege a tecnologia porque são pessoas que estão utilizando ela, né? Porque as pessoas estão colocando informações ali. Então a gente vai ter uma segurança da informação que mais pra frente vai ter que estar bem mais humanizada, pensar muito mais no fator humano e que vai também trabalhar com... vai ter ali a inteligência artificial também, o lado robótico, né? A Skynet aí, vamos dizer, pra brincar, pode aí nos auxiliar e na melhoria aí dos nossos controles de segurança da informação. Então, acho que minha definição é essa, e eu sempre digo, né, pra quem tá começando agora, pense o que vai vir mais pra frente, o que que tá vindo, quais são as tecnologias que estão surgindo, né, e o que essas tecnologias precisam, né, toda tecnologia precisa de segurança, né, então o que que essas tecnologias precisam para elas ficarem seguras, né, e aí você se especializar nesses campos, né, e de proteger esse tipo de tecnologia.
Show de bola, Joás. Quero agradecer mais uma vez sua participação, disponibilidade em aceitar meu convite, lembrando que os links do Joás estão na descrição deste episódio. Joás, quero te pedir sua mensagem final.
Ótimo. Então, minha mensagem final é basicamente que para quem está iniciando aí na área de segurança, que estude, né, pegue a base, sempre esteja disposto a se aprimorar, se desenvolver cada vez mais, né? É um mercado que tem oportunidade para todo mundo, espaço para todo mundo. Então, a minha recomendação é que se você tem um desejo de seguir uma área, se aprofunde, consulte profissionais que estão aí ativos na comunidade, estão contribuindo aí todos os dias, né? Seja através de artigos, através de podcasts como esse do João, através de livros e etc, né? E pense que nada é impossível, né? Não tem essa, eu não consigo entrar na área de segurança, não consigo me desenvolver. Se você quer, você consegue, né? Tem uma história de vida, história de vida aí. Pra quem quiser olhar lá o meu canal, lá para o Joás Antônio, eu conto um pouco mais sobre história e tudo mais. Então, falo um pouco, né, sobre algumas dificuldades que você passa, e diante de todas as dificuldades, né, você vai sempre ter alguém aí, igual eu tive, né, e hoje é o que eu levo como filosofia de vida, né, que é ser uma luz para as outras pessoas, né, ajudar as pessoas aí de alguma forma a ingressar no mercado de segurança, né, é por isso que eu lá faço os materiais, contribuo, ajudo de alguma forma, porque eu sei como que é estar ali, poxa, não sei para onde ir, né, e aí eu tive pessoas que me ajudaram, que perderam ali um tempinho comigo, e hoje, na verdade, não perderam, investiram um tempo ali comigo, porque querendo ou não, não existe concorrência, né? Pra quem vê concorrência num colega de profissão, eu acho que tá perdendo um pouco de tempo, porque afinal a gente é fruto de conhecimento de outros profissionais. Então, minha mensagem é essa: não desista, continue, estude. Eu sei que às vezes o mercado é difícil, tem umas vagas que é meio absurda, mas uma hora o seu sim vai chegar. Eu já vi muitas pessoas que estavam ali beira da desistência e chegou o seu sim, entrou na área de segurança, então estude, contribua com a comunidade, mantenha sempre também a humildade, né? Nunca perca isso, lembre sempre das raízes que você veio, e por fim, para quem também já está na área de segurança, né, vamos ajudar o pessoal novo aí que está entrando, né, vamos, porque no futuro aí, eles que vão estar segurando aí a nossa bronca, né, eu sou jovem ainda, então, mas vamos dizer aí, desenvolver sempre as novas gerações aí que vão vindo para substituir a gente, né? Quando a gente chegar lá para aposentar lá e ter aí profissionais capacitados que vão proteger as nossas informações, né? Porque querendo ou não, a gente pode estar aposentado, mas a gente vai estar ali ativo, vendo uma Netflix ou sei lá, uma outra plataforma que surgir. E vamos precisar de profissionais ali para capacitados para que os nossos dados não vazem, né? Para que a nossa senha do Netflix não vaze aí para um criminoso aí. Essa é a mensagem que eu deixo. E conte comigo aí e fico total disposição. E agradeço imensamente ao João Pontes pelo convite. Foi muito bom participar desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade aí para me chamar no LinkedIn, que eu estou sempre à disposição. E eu vou tentar responder o mais breve possível aí, todas as dúvidas de cada um. Muito obrigado ao carinho de toda a comunidade de segurança aí. E agradeço de coração.